agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e ao meu lado hoje aqui apresentando este programa, meu querido inoxidável Thierry Viena.
Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar. É um prazer estar aqui com vocês apresentando este programa ao lado do meu querido amigo Climber Harrison, o escalador.
É isso aí, Climber, Kleber, olha o trocadilho, que legal, que bonitinho. E no programa de hoje, o de número 14 da quarta temporada, nós faremos uma continuação do que foi o programa 13, falando sobre o Morro do Cuscuzeiro, com o convidado Flávio Tavares Correia, o Flávio K2, como ele é conhecido. Então, se você perdeu o programa número 13, galera, acessem aí os podcasts no site www.radio.fiscar.br para você poder entender um pouco mais sobre o que foi essa história incrível do Morro do Cuscuzeiro, que continua no programa de hoje. Então, já emendando com uma pergunta, Flávio, como começou a se estruturar o Cuscuzeiro como um polo de escalada regional?
Bom, a estruturação da Pedra do Cuscuzeiro como um polo de escalada regional, eu acho que tem tudo a ver, cara, com os dois eventos que foram promovidos na época, né, com o Tonto à frente, que foram aquilo que eu comentei, foram os dois encontros de escalada aí, e trouxeram muitos escaladores, assim, de lugares diferentes, e uma galera que muito bem conceituada aí no cenário do montanhismo, né, e essa galera vem em peso, assim, e para conhecer esse pico novo e tudo, e assim, eram mais de 200 escaladores, né. A gente não tinha, eu lembro, a logística toda para poder fazer essa galera acampar. A gente não tinha espaço na cidade para fazer essa galera acampar, foi muito louco, assim. É, e a gente conseguiu o ginásio aqui, o centro comunitário, para a galera acampar lá, tudo. E tenho certeza que foi, assim, o grande boom, assim, né? De fato, mostrando ali, no tete a tete, mostrando pro pessoal ali, presencialmente, a coisa, né? O potencial que aquele lugar tinha, assim. E depois que rolou esses campeonatinhos de escalada, o Cuscuzeiro, ele passou a ser visto com outros olhos, né, principalmente no estado de São Paulo, mas vinha uma galera de vários estados, né, muito do Rio de Janeiro, muitos cariocas vindo escalar, né, Minas Gerais, e muito gringo também, querendo conhecer, os que estavam por aqui. Então, assim, esses anos dourados que a gente brinca e tal, a gente pôde vivenciar e conhecer muito escalador, assim. Inclusive muitos que são capa de revista hoje, né, que já fizeram vários docs legais, vários documentários, e é isso. Eu penso que foi ali, cara, promovendo esses dois grandes eventos lá atrás, que realmente despertou a atenção desse público, né? Porque imagina que estava tudo começando, né? A escalada no Brasil na década de 80... né, começou na década de 80 a pegar uma força mesmo. E o Cuscuzeiro começou junto, praticamente, né? Então o Cuscuzeiro, ele entrou na vibe da escalada esportiva meio que junto com a escalada no Brasil também, né? Então isso é bem bacana. Mas foi isso, com certeza foi esses eventos que foram promovidos aí, o empenho do Tonto, principalmente, sempre ressaltando isso. E que foi a gente conseguiu realizar ali. É um evento de grande porte, trazendo escaladores de ponta, né? E aí, a partir disso daí, né, foi disseminado e cada um voltou para sua região e levando um pouquinho do Cuscuzeiro, um pouquinho daqui.
Flávio, essa história passou por altos e baixos. A atração de visitação também trouxe impactos. Como foi esse processo?
Ah, total, né, cara? A partir do momento que o Cuscuzeiro passou a ser uma pedra conhecida regionalmente, mas não só regionalmente, mas também por toda a galera que, né, de no boca a boca, ele ia falando e a galera de fora vinha escalar, a gente começou a ter um impacto ambiental muito grande no lugar, né? Por mais que fossem escaladores e que preservassem o lugar, né, da melhor maneira possível, era muita gente, né? A gente teve um período onde agências turísticas, né, inclusive de Brotas, vinham fazer atividade aqui no Cuscuzeiro e o impacto era muito grande, assim. E uma galera, às vezes, sem noção, assim, no sentido de vou levar quantos eu puder. E não é isso, né, cara? O princípio é, pô, você quer trabalhar, você quer levar... Uma agência, eu penso que uma agência turística, cara, ela tem que ter no mínimo bom senso de saber e ter um planejamento e uma logística de quantas pessoas ela pode levar para causar o mínimo impacto, né, necessário no lugar. E então eu penso que teve esse boom de escaladores e isso impactou, com certeza impactou o lugar, né? Um lugar super, imagina que era um lugar virgem, né, cara? A mata ciliar, né? Então começou a se abrir ali muitas trilhas, né? A gente tentou o máximo possível fazer com que isso não acontecesse, mas quando as pessoas começaram a frequentar, e não só os escaladores, né, mas principalmente os turistas que não agregavam muito, né, que não tinham essa pegada de consciência em relação ao meio ambiente, em relação à fauna e à flora do lugar, então aí começou a impactar de verdade o lugar. Então, infelizmente, isso culminou nos incêndios, né? O último foi de grande proporção, de fato. Eu pude atuar tentando apagar esse incêndio e foi uma coisa terrível, né? Por uma inconsequência de uma fogueira no cume de dois escaladores aí de fora. Escaladores entre aspas, né? Porque, enfim, não vamos entrar aqui em detalhe. Mas depois disso, como eu comentei, eu acho que foi até depois que a gente conseguiu recuperar e tudo, foi muito bom, né, esse tempo sem ninguém no Cuscuzeiro para ele respirar, para ele se refazer. E na volta foi bom porque, tipo, diminuiu também essa galera. E diminuiu muito, assim, sabe? Então, assim, aquele excesso, né, aquele exagero de pessoas ali nas bases ali esperando para poder mandar as vias, você tem que pegar fila para fazer uma via, aquelas vias mais clássicas ali, né, Mosquitos Go Home, Denorex, enfim, Fly or Die, Manga com Leite, e por aí vai, né, aquelas mais clássicas, era fila, né, cara, eram fila de pessoas. Eu penso que isso, é claro, o incêndio foi uma coisa assim muito triste, né? Matou muitos animais, acabou com toda a fauna e flora do lugar. Mas quando a gente recuperou isso, foi muito bom no sentido de meio que afastar essa multidão, ao meu ver, entendeu? De diminuir, inclusive, as agências que vinham sem essa consciência ambiental, sem essa... A forma como nós, escaladores, nós, montanhistas, como a gente pensa, né, cara? Se você não tiver essa vibe, se você não tiver esses conceitos, você vai entrar no lugar e vai destruir. Então eu penso que foi isso, assim. Que teve esse alto, teve esse baixo, mas esse baixo também ele acabou servindo pra, tipo, dar uma aliviada, assim, no lugar, né, no Cuscuzeiro. E eu, particularmente falando eu gosto da pedra assim, sabe? A pedra vazia e... Não que as pessoas não devam desfrutar dela, mas assim, eu penso que de como era, a pedra já não teria suportado, entendeu? Infelizmente o homem, por mais boa vontade que ele tenha, ele acaba impactando muito a natureza e o meio ambiente, né? Muito. Então eu penso que hoje, com o projeto Pedra Viva, tudo, né? Com acesso ali, mais restrito, também segurou essa galera que entrava pra bagunçar, que não tinha essa vibe nossa, né? Do montanhismo, da escalada. Então, uma série de coisas, eu acho que a gente consegue ver como ponto positivo hoje, né? E tentando segurar da melhor maneira possível ali o impacto no lugar.
Poxa, que legal ouvir essas histórias, viu, Flávio? Pra gente que frequenta o Cuscuzeiro é realmente emocionante. E como se encontra agora? Como é que tá essa história de escalada hoje no Cuscuzeiro?
Então, hoje em dia, cara, como eu estava dizendo, quem pratica hoje, quem é um público assim assíduo do Cuscuzeiro, somos nós, escaladores locais, assim, uma galera mais antiga aqui de Descalvado, aqui da região, esporadicamente uma galera de São Paulo, Sorocaba, Araras, né, cidades da região aqui, mas já num número bem reduzido. E claro, vocês do Cume aí, que assim, eu não canso de dizer, né, eu penso que tudo que é bom a gente tem que valorizar e tem que ser conhecido e ser falado. Né, assim como a gente fala lá da velha guarda, tudo lá atrás, eu tô sempre falando aí dos meninos, do Beto, do Rodrigo, do Genja, de vocês, porque assim, ó, o Cume é uma galera que não é daqui, é de São Carlos e assim, abraçaram mesmo o Cuscuzeiro. E então eu penso que se não tivesse essa galera do Cume cuidando hoje, quem estaria cuidando, né? Assim, porque a galera local, né, a minha turma mesmo, foi cada um para um canto. Eu sou um dos últimos escaladores locais aqui, né? Então o Cume realmente abraçou o Cuscuzeiro na questão de manutenção, de abertura de novas linhas, né? Na questão dos mutirões. E, pô, é fundamental. E esse trabalho que vocês fazem por fora, né? Abrindo novas áreas de boulder, novas vias de acesso, novas vias chapeletadas, enfim. Isso ajudou muito, né? A diminuir e tirar o foco do Cuscuzeiro. Aliviar na questão de impacto, né, pro Cuscuzeiro. Então, assim, o Cume, com certeza, ele faz parte de toda a história, toda a trajetória da Pedra do Cuscuzeiro. E para mim é uma satisfação. E eu, né, é uma satisfação para mim poder reciclar essas gerações, né? Passar por várias gerações do Cume e continuar mantendo esse contato, amizade. Que eu acho que isso, o Cuscuzeiro para mim, ele se tornou, cara, na minha evolução na escalada. Eu comecei querendo, claro, bater recorde, bater coisa, mas depois de muitos anos respirando os ares ali do Cuscuzeiro, hoje eu posso te dizer que o Cuscuzeiro para mim é um santuário, né, um altar. E a minha escalada, ela se tornou totalmente espiritual. Então, assim, a minha pegada é totalmente espiritual com aquele lugar. E é uma satisfação encontrar lá pessoas como você, por exemplo, Kleber, que a gente se conheceu há pouco tempo aí, e você vê que a energia bate, né? São pessoas que estão no mesmo propósito, como o Índio de Descalvado, que é assim, um grande irmão, é uma pessoa que eu tenho como referência também, não só como escalador, mas como ser humano. E eu acho que é isso. A gente formar essa tribo mesmo, no sentido de pessoas que pensam igual, que amam o lugar, né, e que lutam em prol daquele lugar, assim. Isso é muito importante. E então, assim, não tem como eu não falar, né, do Cume, do impacto que o Cume também causa no Cuscuzeiro.
Fantástico. E agora, galera, é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
E aproveitando que o Flávio sabe tudo sobre estar na montanha, estar fora de casa, Flávio, que dica você daria para os nossos ouvintes aí, escaladores, aventureiros, galera que gosta da natureza?
Então, cara, falando na questão do mínimo impacto, como a gente até já comentou mais, né, anteriormente, eu penso que, independente de você ser dono de uma agência de turismo, ser escalador profissional ou ser um turista, tem três coisas aí, as pessoas têm que ter esses pontos em comum, cara, que, né, que é a questão de respeito ao meio ambiente, respeito a essa natureza que muitas vezes é intocada, respeito aos animais locais, cara, né? As pessoas, por exemplo, no caso de serpente peçonhenta, né? As pessoas matam as serpentes por quê? Porque temem, porque não conhecem o animal. Então, tudo que você não conhece, você passa a temer e você acha que você tem que se livrar daquilo. Então, é falta de conhecimento, né? É a ignorância que faz com que as pessoas acabem fazendo muitas coisas, depredando lugares, matando animais, matando vegetação, plantas nativas, por falta de conhecimento. Então, o meu pedido, assim, peço até de forma encarecidamente, assim, que as pessoas, seja ela quem for, que quando ela vai adentrar um lugar, uma trilha, uma mata ciliar, um rio, uma gruta, uma caverna, que ela tenha o mínimo de bom senso, né? Sabendo que ela vai, de alguma forma, impactar aquele lugar. Seja assustando os animais que habitam ali, seja, enfim... Por menos que a gente faça em relação... por mais consciência que a gente tem em relação a não fazer e degradar o lugar, a gente acaba gerando um impacto. O fato de você estar andando numa trilha e pisando nela, você está impactando aquele lugar. Então, o pedido, né, isso é um pedido pessoal meu, como escalador, como bombeiro, como, enfim, como amante da natureza, como amante do planeta Terra, né, esse planeta lindo, que as pessoas elas possam ter esse olhar mais cuidadoso. Eu, por exemplo, uma prática que eu faço desde que eu me conheço por gente, desde a primeira vez que eu subi o Cuscuzeiro, um pouquinho antes de chegar na mata ciliar, de ganhar as trilhas mais íngremes, eu paro e eu fecho meu olho, faço uma vibração, uma prece de olho fechado ali, sem falar, é claro, sem exteriorizar, só mentalmente, faço uma vibração e pedindo a minha entrada ali e que eu tenha um dia bacana. E na saída faço a mesma coisa também. Quando eu saio da mata ciliar, eu olho para trás, olho para a pedra, pro pico, que para mim é um santuário, e agradeço pelo dia que eu tive lá, agradecendo a minha saída em segurança. Eu acho que a criatura humana ela tem que se conectar, cara. Ela tem que se inserir, com certeza, na natureza, mas ela tem que fazer parte, partilhar daquilo. Então, eu acho que a conexão é tudo. Então, a partir do momento que você se conectou e ganhou consciência que você é parte daquele lugar, automaticamente você vai ganhar essa consciência de mínimo impacto, né? De passar pelo lugar, muitas vezes, em silêncio, sem danificar as plantas, sem assustar os animais, e curtir a vibe, cara. Curtir a vibe do lugar, se conectar, ganhar a energia do lugar para você, sem precisar entrar em choque, né? Sem precisar ser uma oposição. Pelo contrário, mas ser um complemento com o lugar. Eu acho que é isso. Acho que a minha dica é essa em relação ao mínimo impacto.
Flávio, e agora uma dica de livro e de filme?
Cara, se você me permite, eu gostaria de indicar dois livros, consequentemente os dois filmes desses livros. O primeiro é No Ar Rarefeito, que é um livro que marcou muito a minha vida e o meu pensar em relação às montanhas e a esse universo do montanhismo, né? E do John Krakauer. E porque é uma obra, cara, que conta a triste tragédia de 96 no Everest. E eu acho que ela acaba desmistificando muito, né? Esse cenário da alta montanha, do montanhismo em geral. A gente tira muito ensinamento, inclusive, para a nossa área de escalada em rocha. E a gente passa a dar um valor para a natureza que muitas vezes a gente não tem. Então, Alice, a gente perdeu vários, né, vários escaladores ali que eram os tops na época, né, como Scott Fischer e tantos outros lá, né? O Bob Hall, e, enfim, muitos escaladores perderam a vida ali em 96, que foi considerada a primeira tragédia, né, a grande tragédia do Everest. E ali a gente viu que a natureza ela não dá margem para erro. E grandes alpinistas, né, de alta performance perderam as suas vidas naquela tragédia. Então é um livro que, tanto o livro, né, o livro No Ar Rarefeito, e aí depois vale a pena assistir o filme Everest, né, lançado recentemente, e ele me impacta muito, assim, eu tiro vários ensinamentos dele e me faz refletir bastante quando eu tô num ambiente natural, quando eu estou exposto ou passando por algum momento, algum sinistro, algum momento de dificuldade no ambiente natural. Então eu recomendo esse book, No Ar Rarefeito, o filme Everest, E aí também um livro, um book que eu gosto muito, Na Natureza Selvagem, né? Do Christopher McCandless. E a história, toda a trajetória dele, né? Uma trajetória de um espírito, como muitos de nós, escaladores, que não se conformam com muitas coisas que acontecem na sociedade. E a gente acaba buscando na natureza aí o nosso refúgio. E mais uma série de inconsequências, de erros básicos cometidos ali, onde ele acaba perdendo a vida no Alasca, depois de uma aventura incrível, né? Com uma proposta muito boa, mas com alguns erros, assim, básicos, assim. Então fica aí também a dica do filme Na Natureza Selvagem, né? Into the Wild. E o filme também, que tanto o livro quanto o filme são maravilhosos. Beleza?
Então ficam as dicas aí do Flávio K2, galera. Ó, dois livros. Primeiro, No Ar Rarefeito, de John Krakauer. Já emendo o filme também, que tá no Netflix. Incrível, se vocês não assistiram, Everest, que basicamente é o filme desse livro, né? E o outro livro do Flávio aí, ó, é o Na Natureza Selvagem, do Christopher McCandless, que também tem um filmaço aí, pra quem não assistiu, Into the Wild, com trilha sonora do Ed Vedder.
Que compõe o nosso programa aqui.
Que abre o programa, realmente. Hard Sun. Fantásticas as dicas aí, galera.
Maravilha. E Flávio, o que significa o Cruzeiro pra Analândia? Existem alguns outros atrativos na região?
Cara, eu penso que o Morro do Cuscuzeiro, não só para Analândia, mas como para toda a região nossa, né? Enfim, é como a gente disse anteriormente, é um dos maiores points do estado de São Paulo de escalada esportiva, né? Pela própria diversidade de níveis e graus de dificuldade de vias, né? Então, para Analândia, com certeza, né? É muito impactante a importância do Morro do Cuscuzeiro na questão do turismo. É uma cidade, é uma instância climática que ela ainda sobrevive do turismo, né? Então, o Cuscuzeiro, ele acaba sendo um ponto crucial para, como atrativo, para chamar essas pessoas e mexer um pouquinho com a questão com a parte econômica da cidade, né? Mas eu penso que a Analândia é muito rica, cara, assim, talvez ela tenha sido muito mal divulgada, muito mal explorada, assim, pela população e, enfim, pelo próprio governo da cidade. A Analândia, ela é muito rica. Eu que ando muito, né, um nômade aqui na cidade, faço muita trilha, eu conheço muitos lugares que são intocados ainda, e nas fazendas aí da cidade, e tem lugares realmente maravilhosos. A Analândia tem muita coisa a oferecer, tem um potencial muito grande a ser explorado ainda, né? A gente tem achado algumas pinturas rupestres, né? Tem a Gruta do Índio, que já está sendo explorada na parte turística, né? Com o Marcelo da Cusco, Turismo de Aventura. Mas a gente andou encontrando em outros pontos da cidade, em outras questas, cara, pinturas, as mesmas pinturas da Gruta do Índio. Então, assim, é uma cidade que, se a gente for explorar a fundo, a gente encontra muita coisa, assim, sabe? São pinturas que foi feito carbono 14, e aí a gente teve a resposta, o retorno e o feedback de volta, e pinturas datadas aí de 8 mil anos. Então, assim, a Analândia tem muita coisa guardada, isso posso te garantir, né? Tem muitas trilhas, tem muitas cachoeiras intocadas, tem muitos lugares mágicos, assim, eu costumo brincar, lugares mágicos, tipo o ônibus mágico do Supertramp. Eu penso que a Analândia, eu trabalhei muito em Brotas na questão de cascading, né? Fazendo o trampo de cascading lá e tal. E eu penso que a Analândia tem até muito mais potencial em termos de atividade esportiva na parte com relação a vivências da natureza do que a própria Brotas, assim. A questão, eu acho que falta é uma logística de melhor divulgação, né? E as pessoas realmente montarem um planejamento bem eficaz aí para divulgar a cidade. Mas, claro que o Cuscuzeiro é o cartão postal da cidade, não tenha dúvida, né? Não só da cidade, né? Mas de toda a região. Enfim, é uma pedra que já foi capa de revista. Não tem como tirar o mérito do Cuscuzeiro de forma alguma.
E chegamos ao fim do programa Cume FM Saia do Sofá de hoje, falando sobre o Morro do Cuscuzeiro com o Flávio Tavares Correia. Gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso convidado hoje aqui, o Flávio K2. Muito obrigado, Flávio, pela participação no nosso programa.
É isso aí, Flávio. Isso aí, Kleber. Obrigado pela participação aqui. Deixo um abraço a todos os meus amigos aventureiros que fazem aquela força para tornar este programa possível. Fui, um abraço.
Saia do sofá.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.